Olá, sou Francisco, bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje vou resumir e analisar o livro, publicado no Brasil em 2012, Pilates sem riscos. Os riscos mais comuns e como evitar los de Blandini, Calais Germain e Bertrand Rezon. É um guia ilustrado de anatomia aplicada ao Pilates. Em vez de organizar o ensino como uma sequência geral de exercícios, o livro parte de 8 situações de risco, sobretudo ligadas a movimentos no reformer, para examinar como determinadas execuções podem sobrecarregar estruturas corporais. Seu objetivo não é apresentar o Pilates como uma prática inerentemente perigosa, mas mostrar que benefícios como força, mobilidade e alinhamento dependem de compreensão anatômica, ajuste técnico e adaptação individual. Cada capítulo relaciona um tipo de exercício a um risco específico, explica seus mecanismos, propõe formas de prevenção e aproxima exercícios do reformer e do mat, que podem reproduzir questões semelhantes. Com 112 páginas na edição brasileira, a obra atende praticantes, instrutores, estudantes e profissionais de saúde. Seu enfoque é essencialmente pedagógico, transformar a observação do corpo em critério para escolher amplitude, apoio, alinhamento e progressão. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, 8 riscos como porta de entrada para a anatomia do movimento. A estrutura central de Pilates sem riscos é deliberadamente orientada por problemas. Os autores selecionam 8 movimentos ou famílias de movimentos e os utilizam para discutir riscos recorrentes. Essa escolha desloca o foco de uma lista de exercícios certos para a análise das condições que tornam uma execução inadequada. O leitor é levado a observar a relação entre gesto, articulações envolvidas, posição da coluna, apoios e resistência do aparelho. Assim, o exercício deixa de ser entendido apenas pelo seu nome ou formato visual e passa a ser avaliado pelos efeitos mecânicos que produz no corpo. O livro também evita a simplificação de associar um movimento a uma única lesão ou uma lesão a um único movimento. Um mesmo padrão de compensação pode reaparecer em exercícios diferentes, enquanto um exercício pode expor regiões distintas conforme a técnica, a carga e as características do praticante. Essa ressalva é importante para o ensino: memorizar uma proibição isolada não substitui compreender por que ela existe. A abordagem por riscos, portanto, funciona como método de aprendizado anatômico. Ela ajuda o leitor a reconhecer os princípios transferíveis, como controle da amplitude, distribuição adequada de apoio e manutenção de estabilidade, em vez de depender apenas da reprodução de instruções. Em segundo lugar, reformer e mat são comparados para revelar riscos que se repetem, embora vários exemplos partam do reformer. Pilates sem riscos não trata o aparelho como uma categoria separada do trabalho no solo. Os capítulos incluem exercícios semelhantes do reformer e do mat, nos quais pode surgir a mesma situação de risco. A comparação é relevante porque o equipamento muda a forma como a força é aplicada, mas não elimina as exigências anatômicas básicas. Molas, carrinho móvel e pontos de apoio podem oferecer assistência ou resistência. Se forem mal regulados ou mal utilizados, porém também podem induzir compensações na lombar, no pescoço, nos punhos ou nos pés. No mat, a ausência do aparelho torna mais evidente a necessidade de controlar o próprio corpo contra a gravidade. No reformer, por sua vez, o praticante precisa compreender a direção da resistência e evitar que o movimento do carrinho substitua a organização corporal. Ao apresentar equivalências entre contextos, o livro impede a falsa conclusão de que um exercício é seguro somente por ser realizado em equipamento, ou perigoso somente por ser feito no solo. O critério é a qualidade da relação entre corpo e tarefa para instrutores. Isso favorece escolhas mais consistentes de variações. Trocar de aparelho não basta se o padrão que gerou sobrecarga, por exemplo, excesso de extensão, instabilidade ou apoio mal distribuído permanece inalterado. Em terceiro lugar, coluna, pelve e discos exigem controle de curvaturas e amplitude. Um eixo importante da obra é a proteção da região lombo-pélvica. O conteúdo associado à edição em inglês identifica situações como inversão da curvatura lombar, hiperextensão lombar e riscos para os discos vertebrais. Esses exemplos mostram que a instrução de ativar o centro não é suficiente quando permanece vaga. É preciso observar se a pelve e a coluna conseguem sustentar uma organização. compatível com a tarefa, sem recorrer à flexão ou extensão forçadas para atingir uma forma externa do exercício. A análise anatômica proposta pelos autores é especialmente útil porque diferencia a mobilidade disponível de amplitude imposta. Uma pessoa pode conseguir realizar um enrolamento, uma extensão ou uma elevação de pernas, mas compensar o esforço com pressão excessiva na lombar ou perda de controle pélvico. Nesse caso, reduzir a alavanca, restringir o percurso ou escolher uma preparação pode ser mais adequado do que insistir na versão completa. O livro não oferece uma regra clínica universal para toda dor nas costas. Sua contribuição é ensinar a perceber mecanismos de sobrecarga ligados ao gesto. Essa orientação tem valor prático para quem trabalha com diferentes níveis de experiência, pois privilegia estabilidade, coordenação e progressão sobre demonstrações de flexibilidade ou dificuldade. Em quarto lugar, punhos, tornozelos e períneo ampliam a noção de segurança no Pilates. A seleção de riscos não se limita às dores lombares mais frequentemente associadas ao exercício físico. A obra também aborda estruturas que podem ser negligenciadas quando o ensino se concentra apenas no abdômen, punhos, pés e tornozelos, ligamentos vertebrais e períneo. Entre os tópicos divulgados para a edição internacional estão a hiperextensão do punho em exercícios de apoio, a instabilidade pé-tornozelo em avanços e o efeito de determinados movimentos sobre o períneo. Essa abrangência reforça que a segurança depende de uma visão integrada da cadeia corporal. Nos apoios de mãos, por exemplo, a questão não é simplesmente fortalecer os punhos, mas considerar o grau de extensão exigido, a distribuição de peso e a capacidade de ombros e tronco de participarem da sustentação, nos exercícios em pé ou com apoio nos pés. Estabilidade do tornozelo, orientação do pé e controle do membro inferior influenciam a transmissão de força para joelhos, quadris e coluna. Já a presença do períneo no recorte do livro evidencia que pressão, postura e organização do tronco não devem ser tratadas como assuntos desconectados, ao incluir essas regiões. Calais, Germain e Reison tornam a avaliação mais precisa uma execução visualmente fluida, pode continuar inadequada se transfere esforço para uma estrutura incapaz de tolerá-lo. Por último, prevenção significa adaptar, observar compensações e ensinar com precisão. O principal resultado prático do livro é uma concepção de prevenção baseada em adaptação, não em alarmismo. Os autores apresentam razões anatômicas para os riscos e alternativas mais seguras, o que sugere um processo de decisão identificar a exigência do exercício. Reconhecer onde a pessoa perde controle ou sente desconforto e modificar a tarefa antes que a compensação se consolide. A alternativa pode envolver menor amplitude, outra posição, ajuste da resistência, mudança de apoio ou preparação com um movimento relacionado. O objetivo é preservar o propósito do exercício sem exigir que todos executem a mesma forma. Essa perspectiva é particularmente útil em aulas coletivas, nas quais alunos podem ter mobilidade, histórico de dor, estabilidade articular e experiência muito distintos. Ela também contribui para uma linguagem de ensino mais específica. Em vez de comandos genéricos, o instrutor é incentivado a observar sinais concretos colapso em apoios. Arqueamento lombar excessivo, rigidez no pescoço, instabilidade do pé ou perda de alinhamento. Para praticantes, o livro favorece uma autonomia prudente, pois mostra que desconforto persistente e esforço localizado de modo incomum merecem reavaliação e não mera insistência. Ainda assim, a obra não substitui a avaliação médica ou fisioterapêutica em casos de dor, lesão ou condição clínica. Ela oferece ferramentas de leitura do movimento dentro do contexto do Pilates. Em conclusão, Pilates sem riscos é mais indicado para instrutores que desejam fundamentar melhor suas escolhas de exercícios e correções. Praticantes interessados em compreender o que sentem durante a prática. Estudantes ou profissionais de saúde que buscam uma ponte acessível entre anatomia funcional e técnica corporal. Sua utilidade não está em substituir formação profissional, diagnóstico ou reabilitação individualizada. Está em qualificar perguntas essenciais: qual estrutura está recebendo carga, que compensação aparece, qual elemento do exercício pode ser ajustado e como manter seu objetivo com menor exposição a sobrecargas, comparado a manuais de Pilates centrados em repertório. condicionamento ou imagens de execução ideal, o livro se destaca por organizar o aprendizado ao redor de mecanismos de risco. Essa inversão é didaticamente produtiva ao estudar situações específicas envolvendo coluna, pelve, punhos, tornozelos e períneo. O leitor aprende que o mesmo princípio anatômico pode orientar escolhas em diversos exercícios no reformer e no mat. A comparação entre modalidades reforça que segurança não é uma propriedade automática do aparelho, nem uma consequência de seguir uma coreografia. A linguagem visual e anatômica, associada ao trabalho de Blandini e Calais-Germain, torna a obra particularmente valiosa como referência de consulta e discussão em formação. Seu diferencial é tratar prevenção como competência técnica observável, alinhar, dosar, sustentar e adaptar, para quem procura um guia de consciência corporal aplicada. E não apenas uma coleção de rotinas. O livro oferece um enquadramento claro e realista para praticar e ensinar Pilates com mais critério. Se você quiser apoiar Blandini e Calais-Germain, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!